James Martins é uma história que atravessa gerações. Uma história que fala sobre a passagem de testemunho de pais para filhos, como o ritual de desfrutar de um bom whisky. 32 anos em barrica, suave e generoso. O James Martins foi relançado exclusivamente em Portugal para continuar a construir legados. James Martins, uma história de gerações.
Filha de uma professora e de um pintor, é a quinta de seis irmãos, a quinta e a segunda menina. Nasceu em Lisboa, num colégio que era também a casa de família, o Colégio Figueiredo, em Campo de Ourique. Cresceu por ali. Atento ao som das palavras e à música da tabuada que saía das salas de aula. Nunca se ouviu dizer que queria ser isto ou aquilo quando fosse grande e foi no curso de Sociologia que descobriu o teatro universitário e a beleza de representar. Pois bem, esta atriz acredita na magia das boas palavras, nome do segundo livro que acaba de editar com a chancela da Bertrand, mas antes de viajarmos até ao castelo do rei Altazar e da princesa Olívia, pergunto ao irmão Francisco Marinho que nos diga uma das boas palavras que define a irmã Margarida Marinho.
Uma crente na magia, eu acho que é uma crente na magia, acima de tudo. Ela alimenta-se um pouco dessa perspectiva humana que muitos escolhem adotar como lente para olhar o mundo, e depois tem este pulsar, é só o impulso, enfim, das artes que pratica.
Que não são artes marciais,
não.
Mas às vezes parecem, não é? Porque para levarmos por diante os nossos sonhos, às vezes precisamos de...
Para sobreviver, para crescer, para desenhar uma profissão em Portugal, é preciso magia, sim.
A maior parte das pessoas não conhece esta face da Margarida Marinho, uma face de escritora, que é algo que eu creio que vai ganhar asas para voar daqui por diante. Este é o segundo livro e estou com ele na mão, um livro de capa vermelha, bem a tempo do Natal. Portanto, esta cor tem a ver com a época e fica bem numa princesa com cabelos dourados, porque as princesas normalmente têm cabelos dourados. Bom, antes de mais, Margarida Marinho, porquê o público infantil?
É uma questão
de ADN.
Interessante. De ADN, sem dúvida. Mas tudo começou um bocadinho antes de ser infantil. Tudo começou por ser uma questão pessoal. Tudo começa porque, durante a faculdade, de facto, iniciei-me no teatro universitário, mas ao mesmo tempo eu já fazia colaborações para os jornais. Coisa pouca. Pequenas reportagens, etc. Tudo aquilo que a redação me pedia. Depois fui crescendo, muito devagarinho, e talvez quando tive um encontro, eu acho que a vida é feita dos encontros, daquilo que eles podem disparar, tive um encontro com o Pedro Roldoarte, que me desafiou de uma forma muito, muito séria e disse: minha menina, vais começar a escrever para o DNA.
Para o suplemento.
Exatamente.
Do Diário de Notícias.
Que é uma forma de brincar com o ADN, de facto, e vais começar a colaborar e a escrever ficção. Isto porque ele já tinha lido umas coisas que eu teria publicado em algumas revistas.
E no jornal também, ou não?
Sim, sim. Eu estive no jornal e fui colaboradora também no Expresso. Passei coisas muito pequeninas.
Mas já agora...
Eu fui pela mão do Miguel Esteves Cardoso. Okay. Porque ele, na altura, ele estava no set, estava no jornal. E como era um amigo da nossa família e era uma pessoa que trocava muitas ideias com a nossa mãe relativamente à literatura e às coisas que ele escrevia, acabámos por criar uma grande amizade. Ele empurrou-me, de alguma maneira. Ele empurrou-me. E ele muitas vezes falava do nosso avô e dizia: isto é uma questão de ADN e tu vais lá parar, quer tu queiras, quer não. E eu, durante muito tempo, eu vivia as coisas. Eu nunca critiquei aquilo que eu ia fazendo na vida. Eu sempre trabalhei e estudei durante toda a minha vida. Eu fiz Sociologia no ISCTE. E foi a partir desse momento em que, de alguma forma, desse encontro com o Pedro, que criei uma disciplina na escrita.
Pois é, e o Miguel Esteves Cardoso e o Pedro Roldoarte também eram muito próximos, não é?
Uma questão da ADN. Essa disciplina deu-me liberdade para continuar a escrever e a fazer. E depois seguiram-se outras colaborações. E houve uma altura em que o Gonçalo Bilhosa, na altura em que houve um grande boom dos novos escritores portugueses, me terá convidado. E eu não me senti preparada. Eu disse, ai Gonçalo, não, um livro, não, não. E depois ele foi sempre uma pessoa muito importante na minha, digamos, na minha forma de olhar para a edição livreira. E houve um dia que ele se aproximou de mim e voltou a insistir. E eu, de facto, criei vários textos no sentido de serem publicados. E
em 2017?
Depois, houve um movimento interior e eu disse, não é isto que eu quero. Não é isto que eu quero. O que eu quero é algo com luz. Porque, na realidade, o lado sombra que eu estava a produzir, naquele momento não me estava a fazer a ressoar com aquilo que eu queria viver. E queria um lado mais luminoso.
E porque foi tinha isso. Acabado, tinha há pouco tempo a Carlota.
Não.
Ainda não?
Eu lancei o primeiro livro em 2017.
Sim.
Sim. A minha filha já nasceu em 2008.
Pois, já tinha a Carlota.
Ah, já tinha a Carlota. Sim. Mas não foi por causa da Carlota. Porque todos os textos que eu fui criando para o público infantil, e tenho vários, não são só esses, outros que não foram publicados, têm a ver com uma parte de mim que me é fácil. É como se houvessem tantas histórias a borbulhar dentro de mim e que começaram com a minha infância. Agora estão a sair. É mais isso.
O Francisco estava a fazer que sim com a cabeça enquanto, enquanto a Margarida estava a falar, porque olha para a Margarida e vê lá a menina.
Completamente a menina. Uhum. É a minha irmã e eu não consigo... Eu não consigo pensar nela sem ser desde sempre, Mas eu comecei a descobrir as memórias da Margarida com esta escrita. E a partir daí a Margarida tem verbalizado, consciencializado muito das suas experiências enquanto menina, que não eram de todo conhecidas da família.
Ah.
Ela era uma miúda muito virada para dentro de si própria.
Observadora, contemplativa.
Muito observadora, muito calada. Ela pertencia ao mundo, com certeza, mas era acima de tudo uma observadora, era uma espectadora. Com imenso caráter, tinha imensa personalidade, mas era uma observadora acima de tudo.
Eu sei que o Francisco era um dos índios, não era?
Um dos índios
que a protegia dos cowboys.
Eventualmente teria esses instintos. Eu já não me lembro muito
mais
bem.
Tarde, um pouquinho mais tarde, eu estou aqui a andar para a frente e para trás.
Ela tem uma memória bastante admirável. Oh, eu tenho,
Teresa,
muito pouca memória.
Eu posso dizer que eu tenho um baú de imagens e de cheiros e de coisas da infância que de quando em quando se abre. E muitas vezes eu vou lá. Muitas, mas mesmo muitas. E os meus irmãos foram sempre personagens que viviam dentro desse universo. E que, como diz o meu irmão Francisco, eu observei. Eu cresci observando-os. E na realidade nós somos duas raparigas e quatro rapazes. Uhum. E os quatro rapazes tiveram uma liberdade. Puderam viver toda a aventura que eu não pude viver nem a minha irmã. E, portanto, eu cresci, ou eu desenvolvi a curiosidade através das aventuras que eles praticaram e que me foram vedadas. Somos espectadores, não é? Eu fui espectadora, porque ainda nesse mundo, quando eu era criança, quando eu era
infanta,
digamos que o mundo era masculino. Não é? O mundo pertence ao masculino. E eu podia... Creio que essa foi uma das formas pelas quais... Uma das razões pelas quais eu me virei para a representação, porque era um mundo onde eu podia viver em liberdade todas as minhas fantasias. As que eram minhas, as que me pertenciam e que de alguma vez eu busquei o olho. Não vou dizer quais, como é óbvio. Mas... outras também, dos outros. E isso expandiu-me, isso acrescentou-me. A minha mãe, a figura da minha mãe, mostrou-me sempre essa diferença entre o mundo masculino e o mundo feminino, sendo que ela podia transgredi-lo, mas não da forma como eu transgredi. E eu acho que ela observou isso em mim. Primeiro foi com medo, porque o que é que a minha filha vai fazer? Que é isto? Ser atriz, para ela era bastante mais seguro escrever,
pois.
Estava defendida, mas ser atriz não, ir para cima de um palco não, sempre muda, sempre calada, e agora vai falar, e agora vai gritar, e agora vai chorar à frente de todos, vai ser dela. Digamos, houve esse caldeirão de medo, mas que depois, aos poucos, fui experimentando, fui transgredindo, fui crescendo, e a minha mãe foi respirando. E ao mesmo tempo que foi respirando e que foi libertando esse medo, eu creio que ela viajou depois comigo um bocadinho também.
O que é que o Francisco não sabia, que tem descoberto com estes dois livros? Há pouco fiquei só pelo Tatu, mas não é só Tatu. Tatu, De Noite, Um Cavalo Branco. É esse o livro, e agora A Magia das Boas Palavras.
Eu descubro sempre na Margarida a solução plástica, a solução criativa que ela tem da visão da vida. Pronto, isso estou sempre a descobrir. Mas ela não é tanto assim um mistério para mim, porque eu sou muito ligado, nós temos uma ligação muito forte e, portanto, não há assim tanto mistério. Agora, a profundidade com que ela vive todas as coisas, essa é inegável e, obviamente, tem um impacto muito grande. Agora, é também lendo o livro e lendo A Magia das Palavras, não é? Que vou descobrindo coisas belas.
Eu estava a perguntar...
A maneira bela como ela olha para determinados aspectos e pormenores das coisas. Diga.
O que é que dá por si a pensar que lhe passou ao lado quando era mais miúdo sobre a Margarida? Ah, afinal, ela era isto, ou era nisto que ela estaria a pensar, era isto que ela queria, era com isto que ela sonhava.
Eu tenho uma visão, se calhar, otimista da vida, e vejo sempre as coisas de uma maneira construtiva. Eu acho que todo aquele silêncio potenciou esta expressão e aquilo que a Margarida tem para dar e a sua produção. E, portanto, é um modo de ser. Isto é um modo de ser. Não sei explicar, mas, na realidade, eu não sinto que ela tivesse calado alguma coisa. Ela, por simplesmente, precisava desse tempo e desse silêncio para compreender as coisas de tal forma que pudesse expressá-las agora, da maneira que o faz.
E o tempo de Margarida Marinho continua a ser de uma extrema importância para si atualmente. Portanto, essa linha, esse movimento, é algo que continua a precisar de tempo.
Eu preciso de solidão. Eu preciso de solidão. O que é muito engraçado, porque para uma pessoa que diz que está tanto da família...
E a família é grande.
E a família é grande.
Tanto barulhenta, ruidosa.
Nós somos muitos. Nós somos muitos em família. Agora, a vida, bom, arrumou-nos de outra forma e temos, digamos, com uma qualidade de tempo completamente diferente, e eu vejo o meu irmão, não vejo com a frequência que via, não falamos com a frequência com que falávamos, mas há qualquer coisa que não vai separar-nos nunca. E essa coisa tem a ver com uma constelação, com qualquer coisa que é mais forte do que todos nós e que nos pôs nesta vida, com estes pais, com estes filhos e com as heranças que herdamos e com as coisas que nós queremos produzir. O tempo, para mim, o tempo da solidão tem a ver com a criação, tem a ver com a nossa expressão, com aquilo que nós... Eu preciso do silêncio, eu preciso da música, eu preciso dos outros autores, eu preciso dos outros criadores, mesmo para representar. Eu preciso de momentos de me ouvir. O que é que eu tenho para dizer? O que é que ressoa em mim? Não é um fenómeno escuro, é um fenómeno simplesmente de espaço, de território. E ao mesmo tempo preciso do calor humano, preciso dos beijos, preciso dos abraços, preciso dar, preciso receber. Vai-se construindo essa, digamos que essa onda, essa vaga.
E o equilíbrio é fazer com que os outros, aqueles que nos são mais próximos, entendam quando precisamos de estar nesse isolamento e quando precisamos de os abraçar?
Eu faço questão de todos os momentos em que fisicamente não temos que estar juntos, eu aproveitá-los ao máximo e serem para mim. E quando estamos juntos, de facto, faço questão de jantarmos juntos, de falarmos à hora da refeição, de conversar, de saber o que é que está a passar com este ou com aquele, etc.
Sim. Uhum. Ou seja, ocupar bem os intervalos do tempo também. No sentido em que nós muitas vezes estamos a trabalhar, mas depois deixamos de trabalhar, mas continuamos a trabalhar. E esquecemos que...
Há uma coisa muito interessante nisso, que tem a ver com essa folia própria dos criadores e do pensamento estar sistematicamente a fazer sinapses. E há outra coisa que eu preciso também, que é a meditação. Eu preciso de enraizar. ficar quietinha. Me situar no momento presente, no sentido em que tudo é uma ilusão e que temos que atender o telefone. Uhum. Saber o que é que precisas. Porque senão também se dá o caso da solidão ser muito aditiva.
Uma pessoa alimentar-se da própria solidão.
Às vezes é muito bom.
Sim, mas quando a solidão dá alimento, dá criação, não é?
Sim, 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 sim.
Porque depois pode haver outros momentos em que a solidão traz angústia. E estava a falar de criação, o Francisco também tem essa asa, não é? Também voa.
Sim, na família, acho que todos nós voamos. Na família, todos nós voamos. Eu acho que a humanidade toda voa. Depois há aqueles que arriscam fazê-lo ou não. Esta é a diferença, dada a sua conjuntura, enfim, a família, a conjuntura social, a sua própria... Porque é aquilo que estávamos a falar, a Margarida estava a falar há bocado da minha mãe, e na realidade ela era geminiana, e então tinha uma ambiguidade muito própria dos gêmeos, que ela pensava uma coisa e eu sou contraditório. E ensinou-nos a pensar a todos assim. Eu acho que é o maior legado que ela fez. Ela foi profundamente estimulante na nossa infância, com todos. Ela é muito criativa, jogava connosco o tempo inteiro, com as palavras, com a pintura, com tudo o que ela tivesse à mão, ela estimulava-nos o tempo inteiro. E éramos seis crianças, éramos um mini colégio, não é? Na realidade, seis crianças, enfim, uns já seriam mais adolescentes e outros...
Hoje em dia há menos crianças nas escolas da aldeia, nas poucas aldeias que ainda têm escolas, não é?
Mas ela sendo professora, nós um mini colégio, portanto aquilo era, tínhamos aqui os ingredientes todos para que a brincadeira não parasse. Depois nascemos num colégio, essa é a realidade. Nós nascemos, morávamos por cima do colégio de família e descíamos para brincar. E o brincar, no nosso caso, era entrar nas salas de aulas e ficar a ouvir aquela lenga-lenga, uhum, o tempo inteiro, né? De maneira que fomos todos um bocadinho precoces.
Mesmo antes de começarem a ter a idade
mesmo,
escolar,
mesmo,
claro, não é?
A minha mãe diz-me que... Eu não me lembro, eu tenho pouca memória. Mas diz-me que eu comecei a ler aos 4 anos de idade e fazia contas aos 4 anos de idade. Mas era natural. Esta precocidade era própria de uma prática que era uma coisa comum. Para nós a vida era comum desta...
Já a Margarida inventava que sabia ler aos 3 também, por causa da mesma idade, não é? Para ver se enganava.
Provavelmente. Fui apanhada pela minha mãe. Fui apanhada.
Provavelmente. Fui apanhada. Mas há muitas escolas, a Waldorf tem muitas teorias sobre isso, não é? Esta coisa do imitar, mas não ser de verdade, depois é um estímulo muito grande para a coisa acontecer muito rapidamente, que foi o que aconteceu com ela. Havia muita gente, como a Margarida diz, muita gente para observar, pessoas todas diferentes, é tipo, uhum, como irmãos, tínhamos todos qualquer coisa que nos identificava, enfim, que nos distinguia, todos muito teatrais, à nossa maneira, todos muito teatrais e a gostar, mas só um é que é atriz, não é? Aquela que tinha verdadeiramente o talento, diria eu. Tudo o resto eram amadores. Mas divertíamos-nos imenso. Agora eu perdi-me em relação à pergunta.
Até eu.
Não, estava a falar da minha mãe, da ambiguidade. Porquê? Porque ela estimulou-nos muito na infância e depois atemorizou-se, por força das circunstâncias familiares, não é? Após 25 de Abril, uhum, etc, não sei o quê. Houve alguns acontecimentos na família que não são muito importantes, mas pronto, criaram alguns constrangimentos e alguma dificuldade, alguma escassez, por assim dizer. E de repente aquela largueza que nos ofereceu enquanto crianças foi estrangulada, por assim dizer, na nossa...
adolescência?
Na nossa adolescência, uhum, foi totalmente estrangulada. E isto é um... Enfim, é um aspecto importante da nossa criação. Da nossa,
uhum,
criação.
Construção.
Muito interessante.
E o pai, é porque temos falado muito da mãe, e a minha primeira pergunta, agora lembrei-me, tinha a ver também com o lado criativo do Francisco, que sendo arquiteto,
sim,
é pintor.
Sim, exatamente. Eu talvez tenha sido arquiteto exatamente por estrangulamento do pintor. Talvez, mas eu estou a ser injusto, porque a arquitetura para mim é profundamente apaixonante, é uma disciplina maravilhosa, e de uma criatividade contida, porque tem um lado prosaico muitíssimo forte e que obriga a que toda a sua matéria onírica seja construída em torno da história, das premissas que são manipuladas pelo arquiteto até se tornarem uma realidade. E pronto, é uma arte muito difícil de ser praticada.
Já a pintura...
Exatamente. Já a pintura é uma coisa completamente diferente, não é? A pintura devolve-nos totalmente a liberdade. É um ato só. Eu estava a pensar na solidão. É um ato meditativo também, em muitos aspectos. Aliás, toda a solidão é propícia à meditação, não é? E é sempre um ato de autoconhecimento. É sempre, mas eu acho que toda a expressão artística é um...
E creio que aqui pode-se fazer a ponte para o meu pai.
Sim.
O meu pai é filho de um escritor, de um juiz, mas ele tinha o dom na mão. Ele criava e construía através daquilo que pintava. Ele era também cartógrafo. Ele desenhava. Ele era exato na forma como reproduzia. Era simplesmente maravilhoso. E era uma prática que ele mantinha. Eu lembro-me, quando era pequenina, que ia, muitas vezes saíamos de casa, quando já estávamos a morar em São Pedro do Estoril, saímos de casa para a praia e íamos a miúdo. Eu sentava-me com o meu pai e o meu pai ficava em estado meditativo, olhar para o horizonte, para o mar. E ali ficava, de vez em quando levantava a mão e com o seu dedo e o polegar
e tirando as medidas.
Perspectivas. E eu era pequenita e na altura não percebia muito bem aquilo. E achava, o meu pai ia com o seu berré, achava aquilo um bocadinho estranho. O meu pai é excêntrico.
Meu pai não é como os outros pais.
Não é como os outros pais. E só muito mais tarde é que eu percebi a força, o lugar onde o meu pai já estava. E que só muito mais tarde é que eu comecei a ver, e de longe. Esse meu pai foi, digamos, que fez a introdução à pintura. A minha mãe também pintava, um estilo muito mais livre, muito mais onírico, e que, se não contagiou o meu irmão, quem é que contagiou? Não sei.
Contagiou-nos a todos. A todos. Ele levava-nos em Lisboa, no colégio, levava-nos, eu tinha uma espécie de um ateliê nas Águas Furtadas, e levava-nos a todos para a experiência das colagens, ou da construção de um aeromodelo, ou do desenho da pintura. E era, como tinha a escola de António Arroio, era muito, muito metódico, era um pedagogo, enfim, por excelência, e muito rigoroso. Era uma pessoa que, antes de produzir qualquer coisa, limpava a mesa. Afiava os lápis, punham-se todos em sequência para ir fora, e não sei o que. Eu conheço pessoas assim. Isto é pessoal, é o pai da Carlota. É o Ricardo.
Ah, ok. Também é arquiteto.
A minha mãe era exatamente o contrário, era explosiva, era de uma improvisação sem medida, mas de uma justiça. Era um Pollock autêntico.
Pois, claro, se os lápis não estavam por ordem, era o primeiro que agarrasse. Não,
mas ela iria fazer isso com um doce de ovos, com uma cobertura de chocolate, com o desenho de um vestido.
Com as rachas da casa. Nós tínhamos uma casa, vivíamos numa casa muito antiga, e tinha rachas nas paredes.
E ela pintava.
E a minha mãe pintava as árvores, a partir de...
Ela acabava de me cortar o cabelo. Ela cortava o cabelo aos rapazes. Quando tinha paciência. E então, ela cortava-me o cabelo e depois dizia, agora fica aí quieto, e pegava num carvão e num bocado de papel e retratava-me. Era assim, era mesmo ali tinha um impulso, uma potência inigualável. Porque ela era verdadeiramente uma artista sem obra, vamos dizer assim. Porque as circunstâncias não o permitiram.
Sem obra publicada.
Sem obra publicada. Na realidade, sim, é verdade. Não, e de certa maneira, a obra dela somos nós. Porque...
Sim, mas essa obra não publicada da mãe, escrita. Débora,
escrita.
Débora, ela existe.
Ah,
Débora.
Sim,
Débora.
Sim, toda
sim, ela.
Sim.
Não está coligida, mas está escrita, os desenhos estão lá, os retratos estão lá.
Está espalhada pelos irmãos?
Não,
está...
é a minha irmã. A mana Mimi, que é a nossa guardiã.
Sim, okay. Sim.
E que é mais parecida fisicamente também com a mãe, é isso?
Não, não. Margarida não, então, é mais não. parecida é? Fisicamente com não. a minha mãe. Mais parecida. Tem um olhar, tem o mesmo olhar penetrante e radiológico.
Talvez por eu ter visto uma fotografia dessa mana, Mimi, com o cabelo mais curto, e se calhar foi isso que me fez. E a fotografia também não tinha, enfim, grande qualidade, e portanto não dava para. Para apanhar bem as
Mas
feições.
Sim, a Mimi era uma mãe. Em seis irmãos, a irmã mais velha, neste caso ela era a segunda, obviamente foi uma mãe. Então para o António foi claramente uma mãe, para o mais novo foi claramente uma mãe. Eu nunca a vi como mãe, mas ela obviamente teria esse instinto e foi praticado porque, até por força das circunstâncias, ela ajudava, tinha que ajudar. Porque éramos muitos, não é? Seja como for, falava-se do pai, não é? Falava-se da presença do pai. Sim, diga.
Não, é porque há aqui um detalhe, é importante, julgo eu, que é o facto do vosso pai ser surdo.
É muito engraçado. Essa parte, essa parte não, essa...
Para quem está de fora... torna a história, e permitam-me colocar as coisas assim, já que é um livro que nos traz até esta conversa, torna a vossa história ainda mais, eu ia dizer, apetitosa no bom sentido.
O facto do meu pai ser surdo despertou-me uma qualidade, que é saber ouvir. Uhum. E sem dúvida que muitas vezes eu me pus no lugar do meu pai, e desde a infância, desde menina, que eu tapava os ouvidos para perceber o que é que o meu pai experienciava. E acontece, desde pequenina, tapava e andava, muitas vezes, não sei porquê, também fechava os olhos, para perceber o que era estar fechada numa... Talvez fosse por isso que eu não falava quando era menina. Não tinha problemas de fala, mas não falava. Uhum. Eu escolhi não falar. E somente ouvir. Fomos crescendo, nós aprendemos a olhar para o meu pai e a ler nos lábios, não tinha língua gestual. Por qualquer razão, a mãe, a nossa avó, preferiu que ele não
aprendesse.
Não a praticasse. Uhum. E, portanto, nós tínhamos que olhar sempre olhos nos olhos com o pai. Sempre. De alguma maneira, digamos que essa deficiência auditiva tenha tornado a nossa relação muito particular. Portanto, não era só ouvir, eu tinha que ler a expressão. E faço um salto no tempo. Quando o meu pai estava no hospital e antes de falecer, acho que tivemos a conversa mais longa e mais profunda da mesma forma. Durante muito tempo, e muitas vezes, habituei-me a falar com o meu pai sem falar com ele. E isso era recíproco.
E essas conversas, sem palavras, ou com outras palavras, eram feitas através do olhar. Era olhos nos olhos. Dizia-se tudo através do olhar, por isso era tão importante. Eu já voltarei às palavras, lá está. Estamos sempre aqui na magia das boas palavras, mesmo aquelas que dizemos em silêncio. Eu imagino que uma tela em branco, pincelar, é como escrever.
Sinceramente, o processo criativo difere de pessoa para pessoa. Mas a partir do momento em que alguém encontra o seu processo, eu acho que ele é igual para todas as áreas onde uma pessoa decida mergulhar e fazer a experiência, e ter a experiência. Vai ter que aprender uma técnica e depois é só replicar esse mesmo processo, esse mesmo modo de construir.
Tem uma exposição até agora. Bom, eu quero chegar lá, porque foi a única que conseguia encontrar. Esse salto é um salto para o público, porque finalmente achou que era o momento de partilhar, que era o momento de falar com as outras pessoas através da pintura.
Acho que o atrevimento é maior. Ele começa começou há 14 anos. Obviamente começou a partir de uma zanga conjuntural, que é um desejo macroeconómico no mundo inteiro, mas em Portugal com a sua expressão também. E isso colocou-me numa encruzilhada em que eu teria que decidir exatamente o que é que iria fazer, porque a minha relação com a arquitetura não era mais famosa, eu não conseguia, enfim, resolver os conflitos naturais, do ponto de vista financeiro e todos os outros. E de maneira que a pintura, ela não foi exatamente um escape, é um reencontro com aquela expressão. E desde cedo eu comecei a expor. A minha primeira exposição é de 2009, ou de uma coisa qualquer, assim, mesmo atrevida, foi uma coisa mesmo atrevida. Quanto a estar pronto ou não para mostrar coisas ao mundo, eu acho que nós nunca estamos prontos para mostrar nada. Isso depende daquilo que nós aceitamos nós próprios e aquilo que nós estamos à procura com aquilo que fazemos, com aquilo que produzimos. E, portanto, como eu não tenho expectativa nenhuma em relação a isso, a não ser esta vontade indómita de o fazer, de ser pintor, obviamente que comecei a expor. Agora tenho uma exposição na Biblioteca de Marvila.
Ah, bom.
Está quase a acabar. Acaba dia 15
dezembro.
De dezembro. Uhum. E ela acontece exatamente da mesma maneira que aconteceram todas as outras. Não foram muitas, mas foram umas 4 ou 5, ou 6. Geralmente sou eu que as monto. E a experiência é sempre a mesma. É entregar-me ao ato. Exatamente como pintar, é exatamente a mesma coisa que pintar. Fazer uma exposição é exatamente a mesma coisa. É um ato criativo, em muitos aspectos. E pronto.
Quer a Margarida, assim, rapidamente dizer qualquer coisa que leva as pessoas até Marvila, ainda até 15 de dezembro? Porquê que vale a pena ver, observar, olhar?
Eu sou uma grande consumidora das artes plásticas. Isso Desde muito cedo e desde que comecei a ganhar dinheiro, fiz questão de juntar e de chegar ao fim de semana e, se fosse necessário, pegar em mim sozinha e avião e vou ver aquela exposição ou o que seja. O meu irmão, desde pequenino, que sempre pintou, eu sempre vi desenhos dele, inclusivamente para uma peça de teatro na faculdade. O meu irmão, foi ele que fez o póster. Creio que era uma peça do
Boris Vian.
Do Boris Vian.
Espuma dos Dias.
Espuma,
né?
Dos Dias. A minha relação com o meu irmão, porque também tem a ver com a minha mãe e com o meu pai, mas fundamentalmente com a minha mãe, com a expressão múltipla entre escrever, pintar. A minha mãe cantava, fazia tudo e mais alguma coisa, só não fazia o pino. O meu irmão ser arquiteto e ser pintor, portanto ter esta multiplicidade, também para mim era natural. Não foi nada que, digamos que, ai, que estranho, ele agora é pintor. Não, pelo contrário. Está a dar ao mundo, ou está a dar a conhecer a si próprio e aos outros, aquilo que ele tem dentro dele e aquilo que ele canaliza. Porque a pintura dele é uma pintura muito interna, é uma pintura muito, muito, digamos que não é figurativa, no sentido figurativo que nós estamos habituados a ver, mas de alguma maneira são figuras internas, são figuras que vêm de um lado que eu não sou capaz de lá chegar, ele está lá com certeza, e há uma realidade que sai cá para fora.
Vêm de um lado mais lunar? Eu pergunto isto porque li a propósito de uma dessas exposições, ou se ama ou se odeia.
Para mim, como autor, eu não consigo falar muito sobre a coisa. Não consigo falar muito sobre a coisa. Nem me interessa muito falar sobre a coisa. Aliás, não tenho nada mesmo para dizer que não seja pintar. Mas eu não diria que é um lado lunar. É pura e simplesmente nós querermos entender o mundo, e para entender o mundo vamos ter que fazer experiências e que arriscar coisas. Né? E a pintura é certamente uma das áreas onde se pode fazer isto com algum conforto. Né? É mesmo confortável fazê-lo. Porque há uma coisa que eu experiencio, é que se não sentir no limiar da destruição da coisa que se está a produzir, parece que estamos a evitar a coisa real. Percebe o que eu estou a dizer? Uhum. Ou seja, há uma vertigem para que nos aproximemos da destruição do que fizemos até então. E essa proximidade, essa vertigem é uma experiência única, uma experiência muito, muito, muito importante. Traz-nos uma adrenalina e um sentido de experiência de vida mesmo. É um momento muito intenso.
Cria-se melhor em momentos de ruptura, de conflito, de combate?
É engraçado, porque eu tentei fazer isto de uma maneira sistemática e com horário laboral. Levantar de manhã numa rotina em si.
Disciplina.
Exatamente, com disciplina. Não a disciplina do meu pai, mas pelo menos essa disciplina de me entregar ao processo em qualquer momento do meu dia, das minhas semanas, etc. De facto, não fui eu que inventei isto, mas acho que foi o Picasso, por acaso, que disse que é preciso estar sempre a trabalhar, porque a gente nunca sabe quando é que a inspiração chega. Eu nem sequer estou aí. O que é interessante é perceber o que é que se pinta mediante a experiência que se está a ter na própria vida, porque a vida não para de acontecer, não é? Aquela vida, a vida prosaica, não é? As relações que nós temos com as pessoas, que temos com o mundo, as notícias, os ciclos das estações do ano, a luz de um determinado dia, a árvore que adoece ou a outra que floresce, enfim... Tudo isto está sempre a acontecer à nossa volta. Os sons também são muito importantes.
Pois, e para voltarmos às palavras, precisamente, vai falando com a pintura, é um ato silencioso, está em silêncio enquanto pinta?
Alterna, mas ouço muita música também.
E a Margarida?
Tenho as duas coisas também. Eu preciso da música e preciso do silêncio. Mas, dado a minha vida pessoal, eu sou capaz de escrever em qualquer lado. Num café, numa sala de espera...
Ah, eu até ia perguntar se este livro tinha sido escrito num café e já vamos falar, porque ele começa, porque entramos nesta história precisamente entrando num café e numa mesa de um café e...
Ah, eu posso dizer, eu posso dizer. É um cafezinho muito perto da minha casa, que há uns tempos atrás, há uns aninhos atrás, o Gonçalves sentava-se sempre numa mesinha lá ao fundo. Bom dia, falávamos, conversávamos... E cada um ia para a sua casa. E depois era, vinha o João Tordo. Depois vinha, não sei. Depois vinha. Ou seja, era uma mesinha que atraía muitos escritores. E entre o Hugo e o João, eles partilhavam aquela mesa.
O que chegasse primeiro?
Era mais do Hugo. Mas se o Hugo não estivesse lá, o João sentava-se. E aquela mesa tornou-se qualquer coisa obsessivamente. Quando eu olho para a mesa, já não é uma mesa. Já é uma mesa deles. Claro que a história não tem nada a ver com eles.
Sim, sim, pois.
Mas a mesinha tem.
É um portal.
Por acaso eu nunca disse isto a U.
Então, se eles ouvirem, agora já vão ficar a saber. E nós já voltamos para esta magia das boas palavras. E para sairmos do ar, e porque estamos a falar de palavras e de histórias, e porque a vida da Margarida Marinho tem dado muitas voltas, e porque hoje vive entre Portugal, Londres, França, eu escolhi para sairmos do ar uma música que nos fala de palavras, e é uma música francesa, Les Mots, Renaud, um cantautor, poeta e ator também. Este álbum é de 2016 e vamos saindo com estas boas palavras também.
Les poèmes d'un Léoto, ceux d'un Brassens, d'un Nougaro, la plume d'un Victor Hugo éclaire ma vie comme un flambeau. Alors gloire à ces héros qui par la magie d'un stylo et parce qu'ils font vivre les mots emmènent mon esprit vers le haut, emmènent mon esprit vers le haut. C'est un don du ciel, une grâce qui rend la vie moins dégueulasse, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses, qui vous assigne une place plus près des anges que des angoisses.
Estamos de volta e neste poema, se lhe posso chamar assim, o poema desta canção, ouvimos dizer, cantar, a caneta de Victor Hugo ilumina a minha vida como uma tocha, glória aos heróis que pela magia de uma caneta e porque fazem as palavras viverem, fazem-me pensar. É isto também que se passa consigo, Margarida Marinho, as palavras fazem-na pensar.
Durante muito tempo não houve muita consciência com essa forma de receber a palavra. Aprendi o que era a ironia, aprendi o que eram outras figuras de estilo e era uma brincadeira, ponto. Depois a brincadeira tornou-se mais séria e aqui há uns anos atrás acabei por conhecer alguém que me ensinou a repensar o valor das palavras, a valorizar o efeito e o poder que as palavras podem ter na construção da realidade. Essa pessoa é a Amar, é uma grande amiga minha, é uma mestra que me...
É quem dedica também este livro.
Sim, e que me iluminou de alguma maneira. Iluminou no sentido, toma lá uma tocha e olha mais perto o que é que isso pode provocar nos outros. E vice-versa, o que os outros também provocam em mim. E o efeito que boas palavras podem ter na nossa realidade e o inverso também, o que nós dizemos e aquilo que provocamos nos outros. Digamos que obriga-nos a ter um reconhecimento do que é que andamos a fazer e darmos um passo atrás em relação às palavras. Sim.
Porque deu por si a pensar depois...
O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? Sim. Não no sentido moralista, mas no sentido em que... Bom, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas nossa alma estar mais perto da nossa personalidade, ou seja, estarmos mais alinhados nesse sentido.
E há pouco falava na meditação, apesar desse lado observador,
porque descemos à terra, porque descemos à nossa terra, descemos àquilo que nós somos intrinsecamente, que é precisarmos todos uns dos outros e estarmos todos ligados.
A meditação já existia quando a Margarida Marinho corria? Porque depois temos aqui as duas velocidades,
sim,
não é?
Sim, mas eu não tinha consciência. Digamos que depois, anos mais tarde, ganhei consciência do que era a meditação. Eu já teria a experiência da meditação, mas sem haver essa consciência, sim.
E em que medida é que esta mulher, devo dizer, escritora também já?
Sim, sim, sim. Então, a vida é muito curta.
Eu até sei que estão já aí algumas coisas para acontecer, e talvez não para este público.
Diz que sim. Oh, Teresa, eu tenho 59 anos e é uma idade bestial.
Pronto. Esta é a mulher que medita, que já não corre por causa das artroses e das articulações, não é? O raio da idade traz-nos
esta experiência.
Mas é possível corrermos quando estamos a meditar? A sensação de liberdade, onde eu quero chegar, é a sensação de liberdade que a Margarida
sim.
Marinho dizia que tinha com a
sim,
corrida,
sim,
não é?
Sim,
esse
sim.
vento
sim,
na cara.
E agora já é mais walking do que running.
Walking,
mas sim. Sim, andar e
depressa.
Meditar.
Andar depressa ou andar a meditar?
Tornando a experiência consciente é a meditação andando. Walking meditation em inglês. Não sei como é que se diz em português.
A meditação é uma técnica que procura o descanso do pensamento.
Uhum.
Ou seja, a paragem do pensamento. Portanto, todos os atos, a corrida, andar, etc. Todos os atos conscientes em que uma pessoa está a criar um determinado ritmo com um ato repetitivo. Isso acontece também na meditação, principalmente nos mestres, mas nós adotámos muitas coisas. Várias igrejas, religiões, perdão. Religiões
Francisco também pratica?
Ato. Sim, também pratico. Eu acho que todos nós praticamos.
Estava-me a parecer, que estava
todos
aí
nós
com...
praticamos.
Com tantas palavras.
Sim, sim. Todos nós praticamos
sobre o assunto.
Olha, uma coisa que eu não sabia da Margarida é que ela praticava quando era pequenina. Porque o silêncio, um voto de silêncio, é um prenúncio de um ato meditativo. Ou seja, um ato de observação é sempre um ato meditativo. Porque enquanto observamos, o nosso pensamento. Enfim.
Mas eu posso estar em silêncio e não estar a observar coisa nenhuma, não é?
É verdade.
Pode estar em silêncio fechada para o mundo.
E pode estar em silêncio a criticar imensa coisa. Pronto,
uhum.
Lá está. E temos o pensamento muito ativo. Portanto, a experiência da meditação é, na realidade, a procura de uma acalmia do nosso intelecto, não é? Do nosso pensamento. Ou isso acontece de uma maneira espontânea. De repente, experienciamos um olhar sobre nós próprios a pensar. Isto é uma coisa extraordinária. Nós observamos no nosso pensamento. E esta observação não tem um ego. É que é uma coisa extraordinária. Não é uma personagem que observa. É uma coisa, né?
Não tem corpo.
Não tem corpo, não tem forma, não tem eu. É como se transferíssemos para um lado da observação que, no fundo, não é nada e é tudo. E somos todos nós. É uma experiência muito interessante.
Há quem diga que os surfistas fazem meditação sem o saber. Porque estão tão ligados à onda e ao mar e àquilo que está a acontecer ali, que estão verdadeiramente no momento presente, e é por isso que se trabalha muito a respiração quando se faz a meditação, porque se estivermos focados na respiração, na entrada e na saída do ar, na realidade só estamos a pensar no ar e não estamos a pensar em mais nada.
E o ar na rádio é de extrema importância. Não só o ar da rádio,
estar
como o ar na rádio.
Estamos no ar.
E estamos a respirar. E voltamos à magia das boas palavras. Vai ficar muito por dizer. Margarida Marinho, o que é que podemos contar sobre esta história, sem revelar a história?
O que é que nós
tem
temos?
Uma palavra mágica.
Tem uma palavra mágica. Não sei se vou dizer a palavra mágica.
Deixamos para o fim.
Deixamos para o fim.
Pode ser que as pessoas percebam qual é a palavra mágica.
Olha, isso é um...
Ia falar dela, é uma... não vou falar.
Porque essa palavra tem uma história?
Não, porque é a síntese do livro, não é?
É um desafio, é de facto um desafio. O desafio acontece entre uma princesa e o filho de um mercador.
Uhum.
Tem um encontro que não é nada fácil, que é explosivo, que troca com palavras entre eles, e essas palavras estão carregadas de fel, de raiva, e claro que eles não tinham consciência, mas acontece magia, e a magia não é branca. Uns tempos mais tarde, eles reencontram-se e são postos novamente perante um duelo, desta vez não é com espadas, mas é um duelo de palavras novamente. E o que é que eles fazem com elas? Não posso contar mais nada.
Que era o que vocês praticavam na vossa infância, também eram duelos de palavras.
Eu acho que todos nós, mesmo nos dias de hoje, todas as pessoas usam as palavras muitas vezes em forma de duelo. Não é bonito de se ver, não.
Como uma arma.
Então não.
Pode ser uma arma de defesa ou uma arma
de ataque.
Em todo o caso, a palavra é uma arma poderosa, sempre.
Talvez porque
e também
o efeito que as palavras podem ter na construção da realidade, de facto, é brutal. E muitas vezes nós, na infância, ouvimos palavras que nos enriqueceram e que nos transformaram de forma positiva, mas ouvimos outras que muitas vezes nos calaram e que nos encolheram. Obviamente que quando eu falo através de uma história, através de duas personagens, uma feminina e outra masculina, poderia ter sido outro par qualquer, outro género. No fundo, eu estou a tentar falar com a minha infância e estou a tentar falar... Eu gostava de ter lido este livro, no sentido de não é que se possa evitar as palavras menos boas, no sentido que nós todos vamos com certeza conviver com elas, nós adultos, nós crianças, mas o facto de as reconhecermos e de perceber de onde é que elas vêm e perceber muitas vezes que quando elas quando chegam até nós têm a forma de flechas e que nós podemos desmontar essas flechas e perceber que vêm de alguém com um coração mais ferido do que o nosso.
Que palavras menos boas disse alguma vez o Francisco à Mana Margarida?
Oh, ele lembra... Não me lembro, nem vou falar delas aqui. Já disse tantas. As palavras são verdadeiramente um veículo e esta ideia da Margarida, julgo eu, passa por a responsabilidade que nós deveríamos ter ao utilizá-las, não é? É uma coisa muito importante, não é? Porque nós podemos fazer mesmo mal às pessoas com as palavras. E todos nós fazemos. Eu prevarico o tempo inteiro, por isso é que eu não vou dizer nada. Mas como a Margarida diz, eu tenho consciência quando o faço e tento, enfim, se tiver essa consciência, tento pedir desculpa, perdão, enfim, é redimir-me daquela...
Já estás a falar da palavra mágica.
Eu nem vou
comentar.
A parte vai ser cortada. Essa parte vai ser cortada. Eu não revelei tanto quanto tu.
Podemos disfarçar.
Exato.
Vamos disfarçar.
Continuo.
Estava a falar disso, do poder das palavras. Na cosmogonia do mundo, a cosmogonia, tal como a conhecemos, e em quase todas as culturas, ou as culturas ancestrais de que temos relato, No princípio era o verbo, ou seja, a matéria ela surge a partir de uma intenção, de uma consciência verbalizante, vamos dizer assim, de uma consciência verbalizante. É muito interessante essa ideia. Claro que há uma limitação do ser humano e não conseguimos formular um pensamento que não tenha uma palavra, não é? É uma coisa interessante. Eu não consigo imaginá-lo. O meu pensamento é feito em palavras. Poderá ser diferente com outras pessoas. No meu caso, o meu pensamento é feito em palavras. E de maneira que na criação a palavra subjaz profundamente. Margarida tem aqui muitas abordagens simbólicas em vários capítulos do livro, carregadas desta sabedoria, não é? Desta sabedoria, que é sempre interessante reconhecer. Apraz-me dizer uma outra coisa, é que de facto, isto é um livro juvenil, porque na sua forma, enfim, na sua expressão, há aqui um cuidado para atingir um determinado público, né? Um determinado público leitor.
Porque é dos 9 anos?
Sim, um determinado público leitor. Mas nós podemos encontrar, tal como na poesia, podemos sempre encontrar vários níveis de leitura para as coisas e para a experiência da própria leitura. E pronto, agora já revelaram que a Margarida tem, como é que se diz? Tem no ateliê a produção de outra coisa, se calhar, para outro tipo de público, e isso eu fico muito contente. Fico muito contente porque acho que ela tem coisas para dizer aos adultos também, que são muito importantes. Eu conheci a primeira escrita da Margarida, é importante dizer, e não sei se foi aqui falado, foi nos contos. Ela escreveu vários contos para a revista Egoísta. Fundamentalmente.
Falámos nisso lá atrás, um bocadinho só de raspão, sim.
Eu achava aquilo maravilhoso. Não só pelo lado humorístico com que ela...
Eu andei a googlar, a ver se encontrava algum, não encontrei nenhum. Porque...
Ah, são tantos.
Mas é pedir à Patrícia Reis.
Eu ria-me verdadeiramente. É verdade. Patrícia deve tê-los todos. Eu tenho alguns.
Ai, Patrícia tem tudo e mais alguma coisa.
Eu tenho alguns. Mas os textos têm um ritmo, são contos com um ritmo. Eu gosto muito na escrita dela, é este ritmo e esta. Ela está sempre a construir e a desconstruir em torno do, enfim, como é que eu ia dizer, do, da aceitação do, da própria, do nosso humor, ou da nossa própria, das nossas próprias fragilidades, não é? É uma experiência muito interessante para ter e para se fazer na leitura, e eu adorava esses contos. Não estou a dizer que é sobre isso que vais escrever, como é óbvio.
Acho que tem a ver com o ser mulher. É o ser mulher. E as experiências que muitas de nós vivemos e assistimos e ouvimos, e parece-me que estou na boa idade, que é ótima esta idade, para ter a liberdade de poder falar por nós.
Tem dito que envelhecer é bom, agora que falou na idade, envelhecer é
esta
bom,
parte
que liberta.
É boa. Esta parte é boa. Não correr não é bom. Mas esta parte de ter, sentir muito mais à vontade com a minha expressão, com o síndrome do impostor, acho que é fabuloso. Porque...
É bonito, não conheces essa?
Está tudo feito. Eu, quando começo a ler os meus autores favoritos, o que é que nós temos para dizer? O que é que nós estamos aqui a fazer? Como é que vamos chegar a uma parcela desta arte, deste refinar, deste... Está tudo feito, está tudo dito. E, portanto, mas parece-me que tenho um lugar, por muito pequenino que seja, e que eu me sinto com liberdade para existir e para crescer.
Isso quer dizer que a representação fica...
A representação não fica em lado nenhum. Em 2014, eu decidi coabitar com a escrita e com a representação.
Então, portanto, a representação fica no seu lugar, por assim dizer?
Fica no seu lugar, sendo que os formatos longos já não os faço. Novela não faço. Porque senão não consigo escrever.
É uma escolha?
É. É.
Pois, mas é sempre uma escolha, é nesse sentido.
Sem dúvida.
Digo o sinal que a Margarida fez.
Pode dizer à vontade. Porque
estamos a rir, mas as pessoas não vão perceber. Estão a rir, vão rir.
É uma escolha financeira também.
Quem é
uma estratégia material.
Aqueles três.
Ups, 10.
Mas ganham-se, fazem-se outras conquistas.
Sem dúvida. Estou muito mais à escuta daquilo que eu sou.
Portanto, voltamos à menina que ficava lá atrás a observar,
exatamente.
A escutar, a ver o mundo que a rodeava, com olhos de ver. Como diz o José Saramago, se podes olhar, vê, se podes ver, repara.
Não diria melhor. Viva Saramago!
Esta é também a magia das boas palavras. Trouxe o Nobel sem pensar, ocorreu-me o centenário há pouquíssimo do tempo. Também trouxe aqui um poema de Eugénio de Andrade, as palavras, precisamente.
Ai, que
eu não
giro,
sei.
Ai, que giro.
Mas vamos fazendo o...
Para já vamos aqui ao nosso Eugénio. Vou ensaiando à frente de toda a gente também, agir, saberem como é que os atores ensaiam.
Dito isto, Francisco, faz sentido, sei lá, pensarmos que Francisco pode fazer também ilustrações para um livro da Margarida, por exemplo?
Seria sempre desafiante, sendo que...
Para o livro das mulheres.
Seria sempre desafiante. Ou seja, a mim não me custaria absolutamente nada. O que acontece é que não vou interromper o processo, a metodologia que estou a utilizar. Né?
Ou seja, a coisa não vai lá por encomenda, é isso?
O que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que Margarida há bocado estava a dizer, o que é que nós podemos fazer que não seja... Nós, na realidade, passamos a vida a plagiar-nos uns aos outros. A construção de um indivíduo é um plágio. A humanidade vai-se plagiando e vai crescendo assim, e depois, de vez em quando, temos um rasgo, cada um de nós vai tendo um rasgo e as coisas vão para a frente. E depois é evidente que há as pessoas verdadeiramente notáveis, os indivíduos notáveis, que vêm não sei muito bem de onde e são como estrelas cadentes que entram por aqui e fazem coisas e mostram-nos coisas que nós não estávamos à espera. O resto da humanidade, e é onde eu me coloco, vai ensaiando ser, que não é tarefa menor, não é tarefa menor. É tarefa, talvez, aparentemente, de menor espanto, não é? Mas a coisa comum tem esta... Ou seja, o mundo dos comuns tem esta... maravilha se as pessoas souberem temperar, lá está aquela coisa que o Saramago dizia, se quiserem reparar verdadeiramente nas coisas. Porque todo o espanto da vida, em qualquer área que seja e em qualquer particular circunstância e por aí fora, tem sempre um espanto, há sempre um espanto por trás dessa experiência.
O espanto.
Estava aqui a descobrir, sei lá, as palavras e estava aqui assim a ler o Eugénio de Andrade. E diz ele, são como um cristal as palavras. Algumas um punhal, um incêndio. Outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória. Inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe, assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras? Depois disto, o que é que uma pessoa faz? O que é que vai escrever?
Entrega-se à magia das boas palavras.
É isto que nós temos que fazer. É isto. É esta experiência da palavra dos outros, que vem dos outros. É receber, é alimentar-nos disto. Isto já não é de poema, isto já é Margarida.
Isto já são palavras da Margarida Marinho. E damos um pulinho à aldeia do Poço do Assobio? Ou ao jardim por ali, ou vamos andando por aí.
Eu agora teria que levar aqui sim um tempo à procura de uma página que eu achasse que valeria a pena estar a ler. Não preparei para isso, mas acho que gostava, pelo menos há aqui uma frase que é o bem está o que bem acaba, que é uma frase que eu ponho mesmo antes no primeiro portal do livro do William Shakespeare. Que era, e digo eu, repeti ao meu pai vezes sem conta, e ele dizia: tudo está bem quando acaba bem. E a verdade é que essa frase tem muito mais poder do que eu pensava, porque a minha vida, a vida que eu experienciei até agora, ainda só vou nos 59, porque se tudo correr bem, terei 60 daqui a uns meses, poucos. Foi feita de muita ferida. É uma vida feita de muita contrariedade e de muitos instantes de felicidade. Coisas que eu nunca imaginei que poderia viver. Mas todos os meus minutos de felicidade tiveram artérias muito dolorosas. Nada me foi dado sem sombra. E por isso é que eu aceito a sombra, ou estou a fazer esse trabalho, de perceber que uma coisa tem mesmo que conviver com a outra. E na vida, tudo está bem quando acaba bem, como diz o Shakespeare, e pressupõe que algo acontece menos bem no meio. E é isso que, se calhar, nós temos que reconhecer. É que para acontecer qualquer coisa luminosa e que, de alguma maneira, nos vai pôr no lugar certo em relação aos outros também, como os outros nos veem, como nós nos queremos ver, temos momentos menos bons que temos que passar por eles.
Francisco, assim, num passo de magia, plink, uma palavra, uma só, sobre a Margarida Marinho.
Força.
É a magia das boas palavras. Beijinhos, Tercinho. Obrigada.
James Martins é uma história que atravessa gerações. Uma história que fala sobre a passagem de testemunho de pais para filhos, como o ritual de desfrutar de um bom whisky. 32 anos em barrica, suave e generoso. O James Martins foi relançado exclusivamente em Portugal para continuar a construir legados. James Martins, uma história de gerações.